Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A polícia apreendeu uma grande quantidade de maconha em uma blitz de rotina em Marechal Cândido Rondon. A Rafaela Lorenzen traz os detalhes.
A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual apreenderam um caminhão com mais de 152 quilos de maconha na PR-491 em Marechal Cândido Rondon, no oeste do estado. De acordo com a polícia, a droga estava escondida no meio de uma carga de milho dentro de um fundo falso. Foi um confarejador da PM que ajudou a encontrar os tabletes. Segundo os policiais, eles chegaram até o caminhão após uma denúncia anônima feita à Divisão de Narcóticos Anônimos. Ainda de acordo com a polícia, durante a abordagem, o motorista ficou nervoso e se contradisse várias vezes. O motorista e o caminhão, ambos de Toledo, também no oeste, foram levados para a delegacia da Polícia Civil junto com a droga. Rafaela Lorenzen, para a Rede AERP de Notícias.
Notas rabiscadas com a mensagem Lula livre estão causando polêmica em todo o país. Muitas cédulas foram inclusive carimbadas por manifestantes de apoio ao ex-presidente. E o Banco Central se manifestou dizendo que a prática não restringe, não altera o valor do dinheiro.
Todo mundo já recebeu pelo menos uma vez na vida uma nota rabiscada com piada, uma mensagem religiosa, desenhos. Mas tem uma modalidade de rabisco que é o de frases políticas. E uma delas está dando polêmica. É que estão carimbando dinheiro com a mensagem Lula livre. Tem até mensagem circulando nas redes sociais afirmando que a rede bancária está proibida de receber essas notas e que o portador da cédula pode ter até problemas com a polícia. O Banco Central desmentiu essa informação. A proibição é falsa. A mensagem Lula livre é tratada como um rabisco qualquer. E, na verdade, os bancos são obrigados a receberem as notas, que são enviadas ao BC para destruição. Os comerciantes têm o direito de receber ou não as notas, já que elas não perdem o valor. Mas o Banco Central diz incentivar que as cédulas sejam preservadas, porque a fabricação de novas notas gera custos para o país. Uma das comerciantes que recusou a nota é Lúcia Helena Gomes, de Brasília. Ela costuma receber notas rabiscadas e leva ao banco, mas ficou com medo depois que leu a falsa mensagem no WhatsApp. Mesmo depois de saber que não existe crime em receber a nota com Lula livre, ela não concorda com a forma de protesto.
Acho que eles deveriam ter feito etiquetas e ter oferecido às pessoas para ver se elas querem, não obrigar as pessoas a circular algum dinheiro escrito Lula livre, entendeu? Eu sou contra.
Já a gerente de uma lanchonete de Brasília, Joyce Mesquita, diz que para ela não existe diferença com base na mensagem. Todas as notas rabiscadas são recebidas e usadas para pagar contas no banco.
Eu acho que não tem nada a ver, continua sendo dinheiro, né? Ele não tá rasgado, o número de série tá lá, então se a nota for verdadeira, continua sendo dinheiro.
Os clientes que passavam na região se dividiram quanto às mensagens de Lula livre nas cédulas de dinheiro.
O pessoal tá dizendo por aí que é vandalismo, não é vandalismo. Não tá alterando nada a cédula, não tá fazendo ela perder o valor. É uma forma de da gente se manifestar, realmente. Eu não vi ainda, mas se eu ver, eu vou carimbar as minhas também.
Eu não concordo, não. Há vários outros tipos de mensagem que a gente possa fazer para a gente poder lutar pela causa da gente. Não atrapalhando uma coisa que é um bem nosso, que a gente precisa todos os dias.
No ano passado, o Banco Central gastou 295 milhões de reais com a reposição de cerca de 1.000 milhões de cédulas sem condições de circular. Mas esse total inclui notas rasgadas e sujas, além das rabiscadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O STF decidiu restringir o foro privilegiado de deputados e senadores. O foro vai valer para crimes relacionados ao cargo e cometidos durante os mandatos.
Seu julgamento recomeçou, tem cerca de 40 minutos e o ministro Gilmar Mendes é o primeiro a votar nesse julgamento aí sobre a restrição do foro por prerrogativa da função. Ele ainda está votando. Mendes já falou que a previsão do foro privilegiado é ampla, porque a Constituição foi escrita após um período de ditadura. Na época, o objetivo era garantir estabilidade política. Até agora, 10 ministros votaram. 7 para que o foro privilegiado só tenha validade para crimes cometidos durante o mandato e que se relacione a um cargo. Outros 3 votaram para que o foro seja aplicado em casos de crimes que não tenham a ver com a atividade política também. De acordo com o estudo do Senado, quase 55 mil autoridades em todo o país têm direito ao foro privilegiado. Mas, segundo os ministros aqui do Supremo, as mudanças afetariam apenas 594 pessoas. 81 senadores e 513 deputados federais. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E depois de muita discussão no Congresso Nacional, vai ser proposta uma mudança na Constituição para permitir a unificação das polícias civil e militar. Vamos saber quais os detalhes que os parlamentares querem propor para mudar a forma de atuação das corporações.
O relator da Comissão Especial da Unificação das Polícias Civil e Militar, deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição com normas genéricas prevendo a unificação das forças policiais. Segundo ele, caberá a cada Estado individualmente decidir se fará de imediato a unificação.
Ao apresentarmos relatórios e indicarmos uma unificação, podemos deixar, dentro da regra geral, a possibilidade para que o Estado, que se sentir apto imediatamente, ele possa sim fazer o processo de unificação. Aqueles que não se enquadrarem dentro de uma aptidão momentânea ou nesse momento, ele possa ainda analisar um pouco mais no que diz respeito a essa possibilidade.
O deputado Vinícius Carvalho lembra que a Constituição Federal permite a cada Estado definir como será o seu sistema de segurança pública. Ele acredita no convencimento de cada Estado para a necessidade da unificação.
Como foi feito na Alemanha, por exemplo, que não houve uma regra geral para que se houvesse uma unificação. Na Alemanha houve um convencimento em cada ente federativo. Então, é o que nós vemos e pretendemos é trazer para a realidade convencimento de todos os entes federativos.
A unificação das polícias foi discutida nesta quinta-feira em seminário internacional na Câmara dos Deputados. Parlamentares e representantes das polícias de vários estados ouviram as experiências de quatro países: Alemanha, Áustria, França e Chile. A Alemanha e a Áustria unificaram as polícias, mas não a França e o Chile. No entanto, todos esses países têm um ciclo completo das polícias, desde o policiamento ostensivo até a investigação dos crimes, o que não ocorre no Brasil. Há uma diferença no Chile, pois lá cabe ao Ministério Público decidir qual polícia, se civil ou militar, dará continuidade à investigação. Em todas essas nações, houve diminuição da criminalidade e aumento na resolução dos crimes. O capitão Felipe Joaquim, da Gendarmerie da França, trabalha na Embaixada Francesa em Brasília. Ele afirma que, em seu país, há uma competição entre as duas polícias em busca de um bom resultado nas investigações.
Como podemos comparar uma força com a outra no mesmo ramo, por exemplo, no ramo das investigações, se uma força é melhor que a outra força vai querer estar no mesmo nível, em todas as partes. Então, quem ganha dessa competição saudável é, acho que é a população, segurança no país.
O presidente da Comissão Especial, deputado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, vê na cultura interna de cada corporação a maior dificuldade a ser transposta para conseguir a unificação.
Cultura, academias, formação. É por aí que nós temos que começar a mudar, como foi feito na Áustria, que deram um belo exemplo, como foi feito na Alemanha também, que foi outro belo exemplo.
Diretor financeiro da Associação de Delegados de Polícias do Brasil, o delegado Milton Castelo Filho, do Ceará, defende maior investimento, mantendo o modelo atual. No entanto, ele não descarta possíveis modificações futuras.
Não vejo nada que possa ser feito, não. As polícias são compostas por homens civilizados que passaram por bancos de faculdade, né? São pessoas cultas, então eu acho que não é uma coisa impossível, não.
O relator da Comissão Especial da Unificação das Polícias Civil e Militar, deputado Vinícius Carvalho, deverá apresentar o seu relatório no final de junho ou, no máximo, na metade de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Vamos fazer uma pausa aqui no Paraná de hoje. Voltamos em instantes falando sobre o roteiro de festas de todo o estado do Paraná para este final de semana.
Paraná de hoje volta já.